Você consegue imaginar que em alguns produtos nós pagamos até 90% de impostos? Pois é, muitos então 80% de impostos. Se ele sai por R$ 100, o custo real é de R$ 20, mas para sustentar toda a cadeia de gastos, o item chega a mais R$ 80 em impostos para o consumidor. É o caso de algumas bebidas. Vinhos importados acumulam 93% do preço em impostos. A cachaça tem um imposto de 81%. Em um videogame, 72% do preço são impostos. E o mesmo vale para os jogos que ele usa. Os perfumes, nacionais ou importados, têm uma carga tributária de 69%. E mesmo as motos, aqueles modelos acima de 250 cilindradas, têm no preço final 64% do custo de impostos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, para pagar todos os impostos, o contribuinte brasileiro tem que trabalhar cerca de 6 meses, metade do ano. Para o presidente do Instituto, João Eloy Olenik, a forma de arrecadação definida pelos governos é injusta, porque 70% da arrecadação é gerada em impostos, taxas e contribuições, que incidem principalmente no consumo das pessoas, independente de quanto elas ganham em remuneração salarial.
Mais de 70% da arrecadação que nós temos no país de tributos é com incidência na arrecadação sobre o consumo. E sobre o consumo não existe uma distinção de quem ganha mais ou quem ganha menos. Todo mundo paga igual se comprar a mesma mercadoria ou o mesmo produto. Então, nesse caso aí, o pobre acaba proporcionalmente pagando mais do que o rico, porque eles são colocados na mesma condição.
No país, os 27 estados ainda disputam internamente a principal arrecadação, o ICMS, que movimenta cerca de 400 bilhões de reais a cada ano. O estado onde está localizada a empresa que vende o produto recolhe o imposto e, dependendo do destino, há outra cobrança de ICMS para aquele que recebe a mercadoria. O imposto de circulação de mercadorias e serviços está no comércio varejista, atacadista, na indústria que paga na entrada do insumo e na saída dos produtos acabados. E o mesmo vale para prestadores de serviços, que compram peças para consertar um computador, por exemplo. Além disso, quando o produto é transportado para outras localidades, novamente se cobra o ICMS. O presidente da Associação Comercial do Paraná, Glaucio Giara, defende a unificação de todos os impostos. Uma das propostas em trâmite no Congresso Nacional cria o IVA, Imposto de Valor Agregado.
Se não houver uma reforma tributária muito forte, as empresas não voltarão a investir, nós não teremos clima para empresas estrangeiras também aplicarem recursos aqui no Brasil. Só para se ter uma ideia, nos últimos 4 anos, mais de 2 milhões de microempresários fecharam as portas. Se nós tivermos uma reforma tributária com o IVA, que seria um imposto único, onde se colocaria vários impostos dentro daquele imposto, haveria menos sonegação, haveria um melhor controle da arrecadação no Brasil e nós poderíamos ter, inclusive, uma redução de tributos.
Para o presidente do IBPT, João Eloy Olenik, a melhor alteração seria estabelecer taxas no lucro das empresas e não no faturamento.
O Brasil é um dos poucos países do mundo em que ele não tributa, não se preocupa em tributar resultado positivo. Ele tributa a venda, ele tributa o faturamento. Então, o que acontece? Já quando a empresa vende, ela tem seu faturamento, nós já temos uma tributação alta incidente aí, na ICMS, IPI, PIS e COFINS, e também o ISS quando o caso é prestação de serviço. Então, veja, diferentemente em outros lugares em que não tem uma tributação tão alta sobre faturamento, sobre venda, eles deixam as empresas crescer, vender, fazer os resultados para depois fazer a tributação. Aqui no Brasil é diferente, aqui no Brasil a tributação é feita como que se fosse na fonte, né? Vendeu, tributa. Agora, a venda é um ganho? Não, a venda não é um ganho. A venda é uma operação que pode ou não resultar em ganho, resultar em lucro.
Outra medida que provocaria reflexo seria alterar o imposto de renda, cobrando mais de quem ganha mais. A pessoa física que ganha cerca de R$5.000 de salário paga o mesmo imposto de quem ganha R$100.000. Um estudo sobre a desigualdade brasileira indica que os mais pobres pagam 32% mais impostos que a parcela mais rica. Para corrigir o abismo social gerado com os impostos, a advogada especialista em direito econômico, financeiro e tributário, Marina Michel de Macedo, explica que seria necessário também cobrar taxas de grandes riquezas.
Nós não tributamos no Brasil a riqueza acumulada. Então, vou te dar um exemplo. O nosso imposto sobre herança é muito baixo. O ITCMD no estado do Paraná, nós pagamos 6% toda vez que há transferência de patrimonial entre pai e filho. O Brasil prevê na Constituição um imposto sobre grandes riquezas. Até hoje, não foi regulamentado. Haveria uma redução da carga tributária do setor produtivo e o repasse realmente para o setor da acumulação. Daí sim você consegue ter uma distribuição mais justa na sociedade.
Enquanto as mudanças não acontecem, o consumidor continua pagando 42% do preço do sabão em pó em impostos. O café e o açúcar têm no seu preço final 40% de taxas. O feijão, 32%. E no custo das carnes, seja de frango ou bovina, 18% do preço final são impostos. De Curitiba, Lígia Gabriele.